Então, vamos conversar um pouco hoje sobre o Fedon. Meu nome é Paulo Tarcísio, sou professor de Nova Acrópole, João Pessoa. E o Fedon de Platão fala justamente sobre isso. Um dos muitos assuntos que o Fedon fala é o que acontece com a nossa alma depois que a gente morre. E sim, por mais que a gente hoje tenha essa visão de que não, isso não é assunto da filosofia, isso é assunto da religião, esse é um assunto que foi amplamente tratado por Platão e por muitos outros filósofos gregos. A ideia do que acontece com a alma, da existência da alma, da natureza da alma, o que acontece com a alma depois da morte. E de como a gente deveria trabalhar, e se relacionar com a nossa alma durante a vida. Vou ter o desafio de falar um pouco disso nos próximos 20, 25 minutos. No final eu abro para perguntas. Caso queiram ir colocando perguntas no chat, podem ir colocando. Eu tenho uma dificuldade, não consigo falar, raciocinar e ler ao mesmo tempo. Acho que é uma demência masculina isso, mas no final eu prometo responder todas as perguntas que vocês colocarem. A obra de Platão, ela é dividida tradicionalmente em 36 livros. O Fedro é um desses livros. E esses livros são divididos em tetralogias, ou seja, são nove grupos de quatro livros. 4 vezes 9, 36. E esse agrupamento, ele aconteceu não por uma questão temporal. Os quatro que foram escritos primeiros, depois os que foram escritos em seguir, a seguir, depois os que foram escritos depois, não. Mas houve um agrupamento de acordo com os assuntos principais. A obra de Platão tem essa característica de que ele, dentro de um livro, trata de muitos assuntos sempre. Mas sempre tem um tema ou dois que são principais. E no Fedon ele vai falar sobre por que que a alma é imortal. Ele vai dar argumentos para mostrar que a alma é imortal. E algo interessante dessa primeira tetralogia, que é a tetralogia da qual o Fedon faz parte, é que ela gira em torno da morte de Sócrates. Então, vocês com certeza sabem que Sócrates foi acusado de corrupção da juventude e de criar novos deuses. Se fosse nos dias atuais, a acusação seria de alienar os jovens e de criar uma seita. Ele foi mais ou menos acusado disso. E devido a essa acusação, ele foi condenado ou ao exílio ou a beber a cicuta. Ele preferiu beber a cicuta. E os primeiros livros, os quatro livros dessa tetralogia, giram em torno desse fato. Primeiro é o Etifrón, que é como Sócrates, ele é notificado de que há um processo contra ele. Aí ele vai em direção ao tribunal para saber contra o que ele está sendo processado. E aí no caminho ele encontra o personagem Eutifrón, e faz todo um diálogo com ele, falando um pouco sobre o legalismo, sobre o que são os deuses, o que é a justiça. O segundo livro é a Apologia de Sócrates, que aí é Sócrates já no tribunal se defendendo da acusação que é feita contra ele. É nesse livro que a gente conhece o significado do só sei que nada sei, o que é que ele queria dizer com isso, aliás, o que o oráculo quis dizer quando disse que Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. E porque ele só sabia, ele só sei que nada sei. O significado a gente vai explicar lá no, na Apologia. Eu acho que tem vídeo da Apologia também no nosso canal. Depois vem o Criton, que é um discípulo de Sócrates tentando convencer ele a fugir da cadeia. E Sócrates se recusa a fugir da cadeia. E por fim o Fédon. E aí preparem os lenços, porque o Fédon é um pouco triste. Eles são as últimas horas de Sócrates. Os ensinamentos que ele dá nas últimas horas dele de vida, e o livro termina com ele bebendo a cicuta e ele morrendo. Então, quem não se emocionar com o final do Fedon já está morto por dentro. O Fedon é belíssimo. E ele vai falar justamente sobre por que a alma é imortal e o que acontece com a nossa alma depois que a gente morre, depois que a gente desencarna. Existe uma discussão eterna de quais ideias que o personagem principal dos livros de Platão, o personagem é sempre Sócrates. Aí tem uma discussão eterna de quais ideias pertenciam realmente a Sócrates e quais ideias foi Platão que colocou na boca de Sócrates. Aí você tem especialistas que brigam para lá, brigam para cá sobre isso. Mais importante para a gente é olhar a ideia, analisar a ideia, ver o quanto ela é válida e viver aquela ideia no nosso dia a dia, se a gente acreditar que aquela ideia é válida e que aquela ideia vale a pena. Sobre o questionamento de por que um tema como esse, que é um tema que a gente diz hoje que pertence à religião, está sendo tratado aqui pela filosofia, a gente tem que perceber que não existia essa separação na época de Platão. Aliás, essa separação foi algo que surgiu no final da Idade Média, no início da Idade Moderna. Separação entre ciência, arte, política, religião e filosofia. Não. Na escola de Platão, você tinha a filosofia como base e como se fosse uma pirâmide de quatro faces. A filosofia como mãe da ciência, a filosofia como mãe da arte, a filosofia como mãe da política, a filosofia como mãe da religião também. Então, o discípulo da escola de Platão tinha que desenvolver o aspecto filosófico, o aspecto artístico, o aspecto científico e o aspecto religioso. Foi no final da Idade Média que se criou um tratado de Tordesilhas. Esse assunto pertence à religião, esse assunto pertence à ciência, esse assunto pertence à arte, esse assunto pertence à filosofia e à política, e um não entra na meada do outro. Exemplo, que alguém fala de algum tema assim, não, peraí, a filosofia não deveria estar falando isso, quem deveria falar era a religião. A religião não deveria falar sobre isso, quem deveria falar era a política. Essa é uma visão moderna, Platão não vinha assim. E as escolas de filosofia à maneira clássica não vinham assim. Então, quando você entra numa escola de filosofia à maneira clássica, você tem que desenvolver o aspecto filosófico, científico, artístico, político e religioso. É importante que a gente compreenda também quais foram as grandes influências de Platão. Então, a mais óbvia de todas é Sócrates. Platão foi discípulo de Sócrates. Uma que nem todo mundo conhece foi Heráclito. Sabe Heráclito, aquele que dizia que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio? Porque nem você é o mesmo, nem o rio é o mesmo. E foi a filosofia de Heráclito que inspirou a famosa música do Lulu Santos, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Platão foi discípulo de um discípulo de Heráclito. Então, ele teve como mestre Sócrates, teve um mestre heracleitiano, teve vários mestres pitagóricos e gastou boa parte da fortuna dele comprando obras pitagóricas originais. Platão era muito rico, e ele era iniciado nos chamados mistérios órficos. Por que que esse ponto em especial é importante? Quando você é iniciado nos mistérios, no caso de Platão, nos mistérios órficos, você tinha que fazer voto de silêncio sobre certas verdades. Então você não poderia falar certas verdades sobre o risco até mesmo de ser morto. Só que você era proibido de falar. Mas você não era proibido de insinuar. Por que que eu estou enfatizando esse ponto? Tem muita coisa que Platão, nas obras dele, ele não fala, ele insinua. Se você interpretar o pé da letra, você vai achar que ele está falando de um assunto A, mas ele está falando do assunto completamente contrário. Então você tem que ter a chave de interpretação para poder entender as alegorias que Platão usa. Como Jesus falava através de parábolas, para o povo em parábolas, aí para os discípulos dele ele explicava as parábolas. Platão fazia exatamente a mesma coisa. Ele falava através de parábolas filosóficas, mas não entregava a chave dessas parábolas a qualquer pessoa. Ele entregava só aos discípulos dele. E como é que a gente tem acesso a essas chaves hoje em dia? Porque Platão não falava, mas os discípulos dele falaram. Então você tem todo um conjunto de uma doutrina não escrita por Platão, que foi escrita, são os cadernos dos discípulos de Platão, que a gente entende o que é que Platão queria dizer através das chaves que esses discípulos trazem. Então tem muita coisa que não dá para interpretar ao pé da letra. Aliás, boa parte lá tem que ver como uma parábola, tem que ver como uma alegoria, e tem que ver, não, isso aqui Platão queria falar alguma coisa além com esse ensinamento aqui. E no Fédon acontece muito desse fenômeno. Da alegoria, falar as coisas de maneira alegórica e de maneira simbólica. Para entender toda a doutrina de Sócrates e de Platão e toda a doutrina da mitologia grega, a gente tem que entender que o ser humano ele é dividido em três mundos: o mundo do espírito, o mundo da alma, que vai ser o nosso tema, e o mundo do corpo. Eu vou trocar o nome alma, porque a palavra alma ela é um pouco carregada para a gente. A gente já, quando escuta a alma, você já projeta uma série de conceitos que a gente traz. E eu vou trocar a alma por ânima. Então, você tem um espírito, você tem uma ânima e você tem um corpo, que é a soma. Daí a doença psicossomática vem da psique, que que é o psique ou ânima e soma corpo. Então, esse aqui, ele é um objeto inanimado. Por quê? Porque ele não tem vontade própria. Ele não se movimenta por ele. Se eu colocar ele aqui parado, ele vai permanecer parado. Eu estou aqui sentado. Se de repente me der sede, eu me levanto e vou em direção ao bebedor e bebo água. Então, eu sou um ser animado. Um ser animado é aquele que tem uma ânima interna, um motor interno que faz com que ele se movimente. E um ser inanimado precisa que uma força externa atue sobre ele para que ele possa se mover, para que ele possa andar. Então, a filosofia grega divide muito os seres em, primeiro, seres animados e seres inanimados. Então, você tem a ânima. Então, nós temos o nosso corpo físico e nós temos a nossa ânima, que é aquilo que nos movimenta, que nos anima. Ou você está desanimado e você não tem nem força para sair da cama. É a tua ânima que te faz levantar e trabalhar em nome de algo que é importante para você. Tem gente que é pelo dinheiro, tem gente que é pela família, tem gente que é pela glória, tem gente que é por diferentes motivos, diferentes motivações. Todas essas motivações estão dentro da nossa ânima. Ah, não tenho motivação nenhuma, não consigo levantar da cama, então eu me torno um ser desanimado. Você tem ânima, mas você não tem motivação. Então eu teria meu corpo, que é essa parte concreta, e essa parte concreta ela é movida por uma ânima, que é a que movimenta esse corpo concreto. E você tem uma terceira parte, que a gente chamaria hoje de espírito. Os gregos acreditavam que o universo, ele tem princípio e tem fim. Tudo nasce e tudo morre. Até mesmo os deuses lá da mitologia grega, uma hora, vão morrer. Mas existe um princípio. Um princípio a partir do qual tudo surgiu, que é, foi e sempre será, que é a origem de tudo e é o fim de tudo, que é imutável, que não muda com o tempo, que não existe espaço para ele, porque ele é próprio, o próprio espaço, e que está em todos os lugares, inclusive dentro do ser humano. Essa centelha desse primeiro princípio dentro do ser humano é o que eles chamariam de espírito. Então, o espírito é essa centelha imutável, a ânima é isso que nos movimenta, e essa ânima ela é completamente mutável, completamente lapidável, e é isso que Platão chamava de educação. Educar não é educar técnicas, educar é educar a ânima. E você tem um corpo concreto, que é aquilo que a ânima movimenta, e é o que me permite viver no mundo material, e pegar e tocar em coisas que são materiais. Por quê? Porque eu tenho um corpo concreto. Existe uma doutrina básica na filosofia de Platão, na filosofia de Aristóteles, na filosofia dos epicuristas, dos cínicos, dos céticos, dos estoicos, dos cirenaicos, que é a teoria da harmonia da alma. Os cirenaicos um pouco menos. Mas viver, evoluir, é você buscar harmonia dentro da sua ânima. Harmonia dentro da ânima. Harmonia dentro da ânima. Como assim? Os gregos eles eram fascinados pela ideia da harmonia e para a ideia da beleza. Então, eu sei que hoje a gente tem uma visão de que o que é belo para mim não é belo para você, o belo e o feio é relativo, tudo bem. Então, a visão do nosso momento atual é essa. A visão dos gregos era o seguinte: belo é aquilo que transmite harmonia. Se não transmite harmonia, não é belo. E a harmonia tem um conceito matemático, existem fórmulas matemáticas, números sagrados. O pi, o fi, por trás da harmonia. Então, arte para eles. Arte é aquilo que transmite harmonia. Se não transmite harmonia, no modelo clássico das escolas de filosofia, não era arte. O fato de eu gostar ou não gostar daquilo não tem importância. O que era importante era a visão deles. Estou dizendo a visão deles, estou dizendo que ninguém tem que acreditar. Beleza é aquilo que transmite harmonia. E arte é aquilo que transmite beleza. Então eles olharam para o universo e viram que o universo era, poxa, matematicamente todo harmônico, todo belo, teorema de Pitágoras e tal, os ângulos perfeitos, o movimento dos astros, tudo calculadinho. A natureza, tudo calculadinho e tal, tudo bonitinho, tudo harmônico. Aí quando olhavam para dentro do ser humano, caos. A mente humana e as emoções humanas, um caos completo. Então, para eles, a evolução humana era conquistar dentro de você essa harmonia que existe fora. Essa harmonia que existe na natureza, eu tinha que buscar dentro de mim. E isso seria educação. gerar ordem, gerar harmonia, gerar beleza dentro do meu mundo mental e dentro do meu mundo emocional. Isso aí é o que eles chamavam de educação e de harmonia. Então, é isso que a gente deveria fazer e deveria buscar na vida. Então, primeiro, ele vai dizer que a nossa alma, ela é imortal. Então, Fedon, o centro do Fedon é essa ideia. E ele vai dar alguns argumentos para explicar por que a nossa alma é imortal. Eu vou dar três dos argumentos que ele deu vários argumentos. O primeiro é a chamada teoria das reminiscências. E o que é a teoria das reminiscências? Você já reparou, você já conviveu com uma criança que está em crescimento e em desenvolvimento? Ou melhor, teve a primeira e depois teve a segunda, e acompanhou o crescimento dela? Você já reparou que os seres humanos não nascem vazios? Eles não são a tábua rasa nos quais a gente imprime o que a gente quiser imprimir. Eles já trazem algo, já trazem tendências, tanto tendências a certas virtudes quanto tendências a certos defeitos. Isso aí qualquer pessoa que já acompanhou o crescimento de uma criança sabe, né? A gente pode discutir de onde vem essa tendência, de onde vem essas características, se é genético, se é um inconsciente coletivo, ou se é, como explica Platão, tendências que você desenvolveu em outra vida. Então, imagina uma pessoa que desenvolveu muita disciplina numa determinada vida. Na vida seguinte, é como se aquela semente já viesse ali quase querendo brotar. A primeira chuvinha que der, o primeiro ensinamento de disciplina que aquela criança tiver, aquilo vai florescer. A mesma coisa pode acontecer com vício. Então, imagina uma pessoa que foi glutona durante uma encarnação. Na outra, ela vai vir com aquela tendência ali. E basta qualquer tendenciazinha, qualquer propagandazinha na televisão de refrigerante que aquilo desperta em você. Então, a gente traz tendências, tanto positivas quanto negativas, tanto para virtudes quanto para vícios dentro da gente. Isso aí a gente percebe na convivência com as crianças. O que Platão dizia é que essas tendências são trazidas de outra vida. Então, um dos argumentos dele para dizer que a alma não morre, que a ânima não morre depois que você desencarna, depois que você morre, sua alma não morre, é que a alma não nasce vazia. Então, a alma já teria tido aquela experiência em outros lugares e já traria aquele conhecimento com ela para a vida seguinte. Às vezes, quando a gente fala de reminiscência, em geral, a gente pensa naqueles casos de uma criança que já nasce sabendo tocar piano, praticamente, ou que já nasce sabendo falar um idioma, uma língua morta, às vezes. Esses são casos extremos. Talvez você nunca vai ver esse caso na vida, mas o caso dessas tendências que as crianças têm, basta conviver com a educação de uma criança para a gente perceber que essas tendências existem. E Platão dizia que isso vinha justamente de outras vidas. Esse era o primeiro argumento dele para a imortalidade da alma. O segundo argumento dele é a ideia de que, na verdade, não só nesse ponto, mas em toda a filosofia grega, em toda a mitologia grega, existe uma dualidade do universo. Então, o universo ele é todo dual. O branco, o preto, o frio, o quente, e a vida e a morte. E não existe um caminho unilateral. Então, se tudo que é vivo só andasse para o lado que é morto, e nada que é morto andasse para o lado que é vivo, uma hora tudo ia acabar morto. Por quê? Tá, vamos supor que tudo começa a 50%. Não, 100% vivo e zero morto. Então vai andando pro morto, daqui a pouco você tem zero vivo e 100% morto. Você entraria no sono eterno, como ele vai falar na obra. Então, você vai dormir e nunca mais vai acordar. Então ele vai dizer que entre a vida e a morte existe uma via de mão dupla. Se algo está esquentando, é porque algo está esfriando. Se algo está esfriando, é porque algo está esquentando. Ele cita exatamente esse exemplo. Se algo está morrendo, é porque algo está nascendo. E se algo está nascendo, é porque algo está morrendo. Então, o que ele diz aqui é que a morte não é o desaparecer da vida. A morte é a ânima que sai do corpo. A ânima sai do corpo, o corpo vai padecer e a ânima vai continuar a saga dela. Que a ânima é incompatível com a ideia da morte. Então, a ânima vai continuar a existência dela. Então, esse é o segundo argumento dele, de que o primeiro argumento é a teoria da reminiscência. O segundo argumento, a vida nasce da morte e a morte nasce da vida. Então, se algo está nascendo, algo está morrendo. Se algo está morrendo, algo está nascendo. E que a alma, ela a morte não seria destruição da ânima, mas a ânima que se separa do corpo e ela vai continuar a saga dela e o corpo ele vai se decompor gradualmente. E o terceiro argumento é uma ideia da justiça. Então, Platão acreditava no princípio da justiça e que o universo ele era justo. E que se a morte fosse o fim de tudo, isso seria muito bom para os desonestos. Isso seria muito bom para os corruptos. Por quê? Porque se eu fui corrupto a vida toda, morro e Ctrl T delete para todos os meus erros, que coisa boa, né? Maravilha. Né? Então é melhor você viver errado. Mas para ele não é assim que acontece. Ele vai dizer que você tem que pagar pelos erros e pelos acertos que você cometeu. E depois que você morre, os erros e acertos que você cometeu na sua vida anterior, você vai ter que pagar e continuar pagando, que seria uma grande injustiça para com os justos e uma grande injustiça também para com os injustos. Seria muito bom para os injustos que, de fato, fosse assim. Morreu, Ctrl T, delete, tudo que você fez de errado acabou e você não tem que prestar contas quanto a nada do que você fez. Platão vai dizer que se o universo fosse assim, o universo seria injusto. Assim como ele fala que se a via de mão dupla não existisse, o universo também seria injusto. Então, o que acontece? A alma, então, tem outros argumentos que ele cita, mas meu tempo já está quase estourado, não vou conseguir falar todos. A alma, depois que o indivíduo morre, a ânima ela se separa do corpo e vai para o outro plano, segundo Platão. Nesse outro plano, você vai passar primeiro num lugar em que você vai ter determinadas correções. Então é como se sua alma viesse com determinados defeitos e determinados vícios, e alguns desses vícios podem ser corrigidos. Aliás, antes de falar sobre isso, ele diz o seguinte: a única coisa que você leva quando morre é a sua educação. E claro que por educação, ele não está falando de educação técnica, mas justamente aquela harmonia interna que você conquistou na sua alma. Então, a gente pode viver a nossa vida buscando bens fora, bens externos, bens materiais. E a gente pode viver a nossa vida buscando bens dentro. Virtudes, valores, a chave para o desenvolvimento da harmonia interna, o desenvolvimento das virtudes. As virtudes que eu desenvolvo em vida, eu vou levar para o próximo plano. Então, eu sou médico. Todas as técnicas que eu aprender enquanto médico, como fazer anestesia, como reanimar uma pessoa, medicações, o que acontece com a medicação dentro do corpo, o que é que o corpo faz com a medicação, tudo isso é Ctrl T, delete depois que você morre. Porém, as virtudes que você desenvolveu no ato da sua profissão, isso aí você leva. Isso aí você leva com você. Isso aí você não perde, segundo Platão. E aí você é levado para o mundo dos mortos. Quando você chega lá, existe um lugar, é um lago, em que sua alma vai ser parcialmente purificada. Ou seja, você não vai se tornar uma pessoa muito melhor do que você já era, mas certos defeitos seus vão ser corrigidos. E você vai ver que é uma ideia muito parecida com a nossa ideia de purgatório, que a alma ela é purificada, de certa forma, depois que você morre. E aí, ele vai dizer que existem várias moradas dentro do céu, dentro do mundo dos mortos. E a morada que você vai viver é parecida com aquilo que você viveu na Terra. Então, se você foi uma pessoa que buscou desenvolver virtudes, buscou ser cada vez mais bondosa, cada vez mais justa, cada vez mais evoluída, buscava cada vez mais a Deus, ao divino, você vai buscar a morada dos deuses e vai morar muito perto de onde os deuses moravam. Se, por outro lado, você foi uma pessoa que teve como centro da sua vida a busca do prazer e a busca dos sentidos, você vai ter as moradas mais baixas do lugar. E aí é uma ressalva importante. A filosofia grega nunca foi contra o prazer. Nunca foi contra curtir a vida, tomar um vinho. Aliás, eles até gostavam de conversar tomando vinho. Os prazeres da comida, os prazeres sexuais. Isso nunca foi proibido. O problema, você teria um problema se isso fosse o centro da sua vida, em nome de que você vivia. Aí você passaria a ter um problema. Então, a pessoa que teve como centro da vida a busca dos prazeres, ela vai ter muita dificuldade de passar para o plano espiritual. É, plano espiritual é um termo que eu estou usando, ele não usa esse termo lá não, tá? E aí a pessoa se torna o que ele chama de um espectro. Então você tem os extremos, né? Os extremos. O extremo é aquela pessoa que buscou a Deus, buscou a bondade, buscou as virtudes, o máximo que ela pôde, ela vai morar bem perto dos deuses, se não alcançar a morada dos deuses. E o outro extremo, daquela pessoa que só viveu buscando sentidos e prazeres. Né? Nós estamos em algum lugar aqui entre esses dois extremos. Espero que a gente esteja mais acima do que abaixo. Mas eu acho que a gente está até mais abaixo. Então, essa pessoa aqui que viveu de forma extrema, só matéria, prazer, droga, e a vida é isso aqui que eu posso pegar, ela não vai conseguir subir. Ela vai ficar vagando próximo ao túmulo dela. Olha que interessante que Platão fala, né? E vai se tornar o que se chama de espectro. Até que uma hora ela vai ser forçada a passar por outro plano, mas para o outro plano, mas isso de forma muito dolorosa. Tudo isso está lá no Fedro. É muito interessante de ler. E aí, você vai passar um tempo nessa morada, vai passar um tempo sendo purificado no lago da purificação, vai passar um tempo nessa morada, e depois você vai retornar para a Terra. E aí você tem duas grandes teorias, duas grandes formas de explicar essa parte da obra platônica. Uma é a teoria da reencarnação, e a outra é a teoria da metempsicose. Qual é a diferença dos dois? Reencarnação é o seguinte, você é ser humano, você vai reencarnar como ser humano. Essa é a teoria da reencarnação. Então, eu sou ser humano, tive uma vida humana aqui, cometi determinados acertos e determinados erros, na próxima vida eu vou voltar como ser humano, vou pagar pelos erros que eu cometi e vou usufruir dos acertos que eu cometi. Então, vou gerar tanto consequências positivas como consequências negativas. Os indianos chamariam de karma positivo e karma negativo. Isso é a teoria da reencarnação. A teoria da metempsicose, ela diz que você agora é ser humano, mas na próxima você pode vir uma tartaruga, na outra você pode vir um elefante, na outra você pode vir uma formiga, na outra você pode vir uma abelha, na outra você pode... Então, aí depois você vem como humano de novo, aí depois você vem como planta, aí depois vem como lagartixa. Você tem dois grupos de estudiosos. Um que diz que é literal mesmo. Então, você hoje é humano, na próxima você é formiga. Tem outro que diz que isso é simbólico. Então, vamos pegar o próprio Fedon. O Fedon fala assim, as pessoas que são glutonas, ou seja, as pessoas que são comelonas, que comeram muito, vão reencarnar como porcos. E as pessoas que foram filósofos, ou seja, que buscaram a virtude, que buscaram a bondade, que buscaram o divino, vão reencarnar ou como formigas ou como abelhas. Então, os que acreditam na metempsicose acreditam que isso é literal. Os que acreditam na reencarnação acreditam que isso é simbólico. O que significa o quê? Uma pessoa que foi glutona, ela vai encarnar num corpo que tende a ser glutão, como um corpo é glutão. E uma pessoa que foi filósofa, são exatamente esses dois exemplos que o Platão dá também. Ele também fala da pessoa que é desonesta, que vai reencarnar. Ou é como uma ave de rapina, ou é como um lobo. E a pessoa que foi filósofa vai encarnar numa personalidade que é parecida com uma formiga, como trabalhadora, organizada, ordenada. Será a ordem da formiga. Então não é literal. Os teóricos da metempsicose dizem que é literal. Não, você vai reencarnar como formiga, como abelha, ou como porco. E os da teoria da reencarnação dizem não. Diz que é uma forma alegórica que ele falou de que a sua personalidade vai encarnar num corpo que lembra as características e as virtudes daqueles determinados seres. E para que tudo isso, então? Existe uma ideia central na cultura grega, não, isso não é ideia platônica, isso é a ideia da cultura grega, que é a ideia da arete, do arete. A arete, ela significa o seguinte, e ele vai enunciar isso no Fedon, e em várias obras Platão fala isso. O sentido de existir de todas as coisas que existem é chegar na melhor versão delas mesmas. Então, o sentido de existir de uma pedra é se tornar uma pedra cada vez mais resistente. O sentido de existir de uma planta e de um animal é tornar-se um ser humano, uma planta, um animal, cada vez mais forte, cada vez mais resistente, com cada vez mais filhos. E o sentido de existir no ser humano é se tornar ele mesmo com cada vez mais virtudes e com cada vez mais qualidades. Tanto qualidades externas como qualidades internas. Não existe como, para a filosofia grega, o ser humano alcançar a felicidade sem buscar ser ele mesmo cada vez melhor, sem ter um ânimo de aperfeiçoamento, sem ter um ânimo de evolução, um ânimo de crescimento. Então a ideia é que a cada vida, a cada ano, a cada dia, eu possa me tornar uma versão cada vez melhor de mim mesmo, cada vez mais virtuosa, até que eu consiga chamar o que ele chama, alcançar o que eles chamavam de eudaimonia, que é uma palavra que foi mal traduzida como felicidade. Mas eudaimonia, ela é muito mais uma plenitude de alma. Aquela pessoa que tem a alma plena por fazer as coisas da melhor forma que ela consegue, sem querer ser perfeccionista, porque o mundo não é perfeito, então você não tem como fazer as coisas de maneira perfeita. Mas ela se vê cada vez melhor. Passa 6 meses, ela, nossa, como eu melhorei nesse defeito, como eu melhorei nessa virtude. E você vai sempre caminhando. Essa era a proposta das escolas de filosofia. Você se tornar uma versão cada vez melhor de você mesmo. E essa é a nossa proposta enquanto escola de filosofia Nova Acrópole. Fica então, termino essa live, antes de abrir as perguntas, com um convite para conhecerem uma das nossas sedes perto de você. Infelizmente, no Facebook, no YouTube a gente não consegue dar uma continuidade. Toda live vai ter que ser um pouco... não tem como ir aprofundando muito. Por quê? Porque as pessoas que assistiram essa não assistiram a anterior. Então você não tem como ir aprofundando aos poucos o tema. E muito menos ir dando ferramentas interiores cada vez mais fortes. Embora a gente possa passar muitas coisas nessas lives. Vou dar uma olhada agora aqui nas perguntas para a gente ver o que temos. Olá, Juliane. Olá, Maria Helena. Já casei, viu? E não tô, José, não consegui não aprender a escrever, ler e ouvir ao mesmo tempo. Eu acho que eu finjo que eu escuto. Sócrates, Platão, muitos outros sempre nos falam da imortalidade da alma, então com certeza estão nos acompanhando e colaborando até hoje. Olá, Gisélia. Olá, Bia. Boa noite, Bia. De João Pessoa também. O que o senhor pode falar a respeito da ideia da salvação dos que serão salvos e dos que serão condenados de acordo com a cruz do Messias, né? Eu não vou entrar na doutrina cristã, eu vou falar da doutrina platônica, que é a proposta de hoje. Você é responsável por você. O que um mestre pode nos dar, um mestre como o Cristo, são as ferramentas para que você se salve. Mas ninguém vai te salvar, só você mesmo. É você que tem que responder pelos seus erros. É você que tem que responder pelos seus acertos também, segundo essa visão filosófica, segundo essa visão platônica. Então, eu sou responsável por mim. Ah, então não preciso de ninguém. Claro que precisa, já pensou ter que aprender tudo isso sem os mestres para nos ensinarem? Então eles nos dão as ferramentas, mas a salvação ela é um mérito próprio, segundo a tradição platônica. Boa noite. Estou parecendo outra pessoa. Matheus de Brasília, tudo bem, Matheus? Quando eu vejo você jovem, rasgando o véu e falando sobre esse assunto, eu tenho esperança. É coisa boa. Sandra. Sobre essa questão da... José perguntou o seguinte. Baseado em teorias empíricas de que a roda da reencarnação é uma prisão, se voltarmos para esse mundo. Esse é um ponto que, às vezes, algumas pessoas... Não estou dizendo que é o teu caso. Não compreendem sobre a teoria da reencarnação. Para as religiões e para as tradições e filosofias que acreditavam na reencarnação, a reencarnação ela não é uma bênção. A reencarnação é um castigo. Se a gente está aqui reencarnado, é que ou porque a gente tem alguma coisa errada que fez e que precisa pagar, ou existe algo ainda que precisa ser aprendido. Enquanto a gente não queimar toda essa cadeia de ações negativas que a gente fez e não aprender tudo aquilo que a gente precisa aprender como ser humano, a gente vai continuar reencarnando como ser humano e em contextos propícios para que você aprenda aquilo que você tem que aprender. Então você tem a chamada roda de samsara, a roda das encarnações. Dizem que chega uma hora, e isso aí para mim é teórico, né? Porque eu não estou nem perto disso, que você chega num grau de evolução espiritual tão alto, tão grande, que o corpo começa a ser um peso. Já, não sei se você já conviveu com uma pessoa que ela vai envelhecendo, mas ela vai envelhecendo completamente lúcida. Então, a mente dela está a 1000 por hora, mas parece que o corpo dela é um esforço enorme para fazer qualquer coisa. Ela não consegue fazer nada, porque a mente continua numa velocidade impressionante. Talvez seja o mais alto que ela chegou na vida. E o corpo não. O corpo é lento e adoece com qualquer ventinho que bate e é difícil sair da cama. Dizem que a gente vai evoluindo espiritualmente e você vai tendo essa percepção do corpo. E aí você começa a ver o corpo não como uma bênção, mas como um peso. E aí o sentimento se inverte. Em vez de você querer ter cada vez mais corpo, você quer ter cada vez menos corpo. Mas, repito, isso é só teoria para mim. Infelizmente, não cheguei ainda nesse patamar. Se puder falar um pouco sobre o Demiurgo. O Demiurgo, José, é o criador. Então, não só a filosofia grega, a mitologia grega, como muitas tradições, a maior parte, aliás, todas as mitologias, todas é uma palavra muito forte, praticamente todas as mitologias que a gente chama de politeístas, na verdade elas são monoteístas. Como assim? As mitologias, elas vão começar assim. No princípio era algo. No caso da mitologia grega, no princípio era o caos. Você vai pegar algumas mitologias nórdicas. No princípio era um abismo gelado. Mitologia mesopotâmica, no princípio era um grande mar. Mitologia egípcia, no princípio era um oceano. Algumas mitologias indianas, no princípio era um oceano de leite. Então, no princípio você tinha alguma coisa. A partir desse princípio é que vai surgindo tudo. Então você tem um princípio único, incriado, que é, sempre foi e sempre será. E que esse princípio único e incriado, que é, sempre foi e sempre será, vai dar origem a todas as coisas que vão vir depois. Então o que a gente chamaria hoje de Deus no cristianismo seria esse princípio incriado primeiro. Então tudo começa de um único princípio que dá origem à multiplicidade. Então Deus mesmo seria esse aqui. Os deuses seriam como se fossem os dedos, justamente desse princípio único, as facetas desse princípio único. E um dos dedos dessa faceta é o que você está chamando, que muitas escolas chamam de um demiurgo, que esse mar de leite, esse caos primordial, esse abismo primeiro, ele não cria o universo, ele cria os deuses, e os deuses criam o universo. E o Deus responsável por criar o universo seria justamente o Demiurgo. É o que se chama de Demiurgo, é o Deus criador do universo. Aí só uma curiosidade histórica, isso era uma coisa muito clara dentro da cultura grega, dentro da cultura romana. Uma coisa é o Deus Supremo, outra coisa é o Deus criador do universo. Uma coisa é o Deus Supremo, outra coisa é o Deus criador do universo. São coisas diferentes. Aí quando o cristianismo começou a se propagar e a se solidificar, no credo você tem os valores, no credo católico você tem os valores do cristianismo. E a primeira frase do cristianismo é justamente o quê? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ou seja, eles reuniram o Todo-Poderoso, que é aquele princípio único, com o Demiurgo. Então eles acabaram com a figura do Demiurgo, fazendo com que ela fosse absorvida por aquele primeiro princípio. Mas nas mitologias, em geral, é separado. O Deus Pai Todo-Poderoso é um ser. E o Criador do céu e da terra é um outro ser, que é facetas, uma faceta desse ser aqui. Diz que Sócrates faz experimento interessante. Ele chama um jovem escravo que nunca estudou matemática e apenas fazendo perguntas leva a resolver problemas de matemática. Pois é, Santiago. Ele fala dessa capacidade de fazer com que as pessoas se lembrem daquilo que elas sabiam, mais antigos. mais antigamente, né? Mas isso não é tão comum da gente ver no cotidiano, da gente viver no cotidiano. É como um pouco a ideia do karma. Quando vai falar da ideia do karma, eu não gosto de falar do karma que você trouxe de outras vidas, porque isso aí eu não tenho como te provar que existe. Agora, se você é uma pessoa ignorante e grosseira com seus colegas de trabalho, os seus colegas de trabalho vão te tratar da mesma forma. E o nome disso é karma. Então, eu não gosto de falar da lei do karma falando de outras vidas. Eu gosto de falar da lei do karma dentro do teu trabalho, dentro da tua família, dentro da forma como você lida com seu corpo, lida com seu dinheiro, lida com as coisas que te tocam viver. Senão fica uma coisa um pouco etérica, a gente não vê no cotidiano. Estamos aqui encarnados. Estamos aqui. Calma aí. Perdi aqui. Deus é justo. É exatamente isso que a gente não vai encontrar aqui. A gente vai encontrar muito, muito na Índia essa ideia de que a gente tem tanta coisa a aprender que uma vida seria muito pouco para a gente conseguir aprender tudo que a gente precisa aprender. Por isso que você precisa de várias vidas. Obrigado, socorro. Isso, quando vai reencarnar, bebe do rio do esquecimento. E como Platão responde às críticas de Nietzsche que faz contra as ideias de Platão? Ah, cabe muito nesse momento. Não sabia disso. Então, Santiago perguntou de onde é que esses filósofos gregos tiraram essas ideias, né? Você tinha os chamados templos iniciáticos. O primeiro ponto importante é que a reencarnação, ela não era um conceito popular na Grécia. Às vezes a gente acha que todo mundo na Grécia era filósofo, né? Todo mundo sentava ali, fazia diálogos. Não, filosofia nunca foi popular. O filósofo é a exceção. Então, primeira coisa, nem todo mundo na Grécia era filósofo. A minoria das pessoas eram filósofos. Uma coisa importante é isso. A segunda coisa é que a minoria das pessoas acreditava em reencarnação. Platão acreditava, Pitágoras acreditava, Sócrates, pelo que parece, acreditava, os filósofos acreditavam, os chamados iniciados nos mistérios. Então você teve na Grécia os mistérios órficos, teve os mistérios dionísicos também. Teve uma outra escola, os mistérios de Eleusis também, teve mistérios dionísicos, os mistérios de Eleusis, os mistérios órficos. Então, os iniciados nos mistérios acreditavam em reencarnação e falavam de reencarnação. Mas a reencarnação não foi uma crença popular, uma crença popular que o povo grego geral acreditava. Isso aí não era, não. Eram dentro das escolas de filosofia e dentro das escolas de mistério, eles acreditavam, mas popularmente não. Então eles tiravam de lá. Muitos desses mestres, eles estudaram no Egito. Então tudo indica que Platão passou também uma temporada no Egito, como Pitágoras passou, como o tio-avô de Platão, que é Solon, que é considerado um dos sete grandes sábios da Grécia, passou uma temporada, e quando eu falo temporada é 15 anos, 20 anos, não é 6 meses, não. Estudando e sendo iniciado em algum dos templos dos mistérios egípcios. Então, eles traziam isso também do Egito, essa mesma ideia. É exato, Cristiano. Aí depende da forma como a gente interpreta. Se quer interpretar como de forma literal ou se quer interpretar de forma simbólica a questão da metempsicose, reencarnação. Onde a filosofia ficou mais materialista, onde até a filosofia prática dos clássicos acabaram assumindo como valores não universais e sim criados pelos homens. Como contrapor isso? Santiago, eu não gosto muito de criticar nenhuma linha. Eu gosto de mostrar qual é a nossa linha. A nossa linha é viver essas ideias. Se a pessoa não quer viver só uma filosofia materialista, bem, todo mundo é livre, cada um faz o que deve fazer para ser feliz. A gente acredita que a felicidade nasce mais do mundo interno do que do mundo externo. Então a gente tenta ensinar e passar para os nossos alunos no nosso curso como desenvolver o mundo interno. Embora a gente possa trabalhar o mundo externo também, não tem nenhum problema nisso. A não ser que você queira ser monge, aí tem problema. Edson Serra, Espírito Santo. Muito obrigado, Edson. O que se responder pelos acertos? Luiz perguntou o que seria responder pelos acertos. Bem, Luiz, para responder tua pergunta, eu vou usar um termo que não é platônico, que é o termo indiano, que é o karma. Quando a gente fala de karma, a gente pensa só em karma negativo, né? Mas existe karma negativo, existe karma positivo também. Os erros que você cometeu, você responde por eles. E os acertos que você cometeu, você também responde por eles. Os erros que você cometeu, eles vão te frear. E os acertos que você cometeu, eles vão te acelerar. Sabe aquelas esteiras de aeroporto, aeroportos grandes, né? Você tem aquela esteira que é horizontal, que você sobe naquela esteira e você começa a andar naquela esteira, né? E aí você começa a andar muito mais rápido do que as pessoas que estão andando fora da esteira. O nome daquela esteira é karma. É, quando você tem um karma positivo, é como se você a esteira andasse na direção que você quer. Então você vai fazer um esforço muito pequeno e vai andar muito mais rápido. Às vezes a pessoa está fazendo o dobro do seu esforço fora e está andando mais devagar do que você, porque você tem um karma positivo em relação àquilo. Karma negativo é uma força contrária. Então você anda, está andando contra a esteira. Parece que você tem que fazer um esforço muito maior para conseguir vencer aquele movimento, aquilo que você está fazendo parece que é muito mais difícil. Então, segundo essas tradições, é muito mais difícil para você porque você desenvolver um karma negativo em relação a isso. Mas o pior de todos os casos para mim é aquela pessoa que sobe na esteira e ela não anda na esteira, ela fica parada. Com certeza vocês já viram e talvez até já fizeram isso também. É bom quando vocês virem uma esteira, vocês vão lembrar de Platão. Às vezes a pessoa ela tem um karma positivo que poderia impulsionar ela. Ela nasce cheia de facilidades, mas ao invés de aproveitar essas facilidades para crescer e impulsionar, ela se torna uma pessoa acomodada. Então, às vezes, você nasce numa família, aí você tem um karma familiar positivo, que você teria todas as condições de voar, mas em vez de voar, você pega e fica aquela pessoa encostada na esteira e acaba se tornando muito aquém daquilo que você poderia se tornar. Então, são pessoas que usam mal o karma positivo. Na próxima, se essas teorias forem verdade, ele vai ver com a esteira correndo para o lado contrário. Por quê? Porque ele não aproveitou aquilo que ele recebeu. Professor, como ter domínio próprio para alcançar virtudes? Por exemplo, não tenho domínio sobre a comida. Como mudo isso? Desafiador para mim. Juliane, eu não te conheço. Infelizmente, não existe uma resposta. Eu não tenho como te dar uma resposta precisa e justa. Então, talvez a resposta que eu te dê não te satisfaça. Mas eu vou dar a resposta mais genérica que eu posso dar sobre esse assunto não relacionado à comida. Em geral, o que nos vicia na comida não é o comer, mas é o prazer que a gente sente ao comer. Quando o único prazer que uma pessoa tem na vida é comer, quando 80% do prazer que a pessoa tem no dia dela é comer, muito dificilmente ela vai conseguir se livrar desse prazer. Então, qual é o caminho para que a gente consiga se livrar? Não é que você não possa viver mais aquele prazer, mas que você não seja escravo dele ao ponto de adoecer. Em vez de querer destruir o que está errado, isso é o ensinamento de Sócrates, para a nossa própria educação e para quando a gente quer educar outras pessoas. Não destrua o que está errado, alimente o que está correto. Não destrua o que está errado, construa algo novo melhor. Se você desenvolve outras formas de prazer, você vai sentir que quando você cortar, quando você reduzir o prazer da comida, e tem que ser uma redução gradual também, porque a nossa psique, a sua psique, possivelmente ela está sedimentada em cima desse prazer, não vai doer tanto. Agora, se você não construir novas formas de prazer, dificilmente você vai conseguir se livrar dessa forma de prazer. Aí, mais uma vez, não te conheço. E para mim não é ilícito, com acompanhamento médico. Existem muitas terapias que ajudam nesse processo. Não é uma batalha que você precise viver sozinha, mas existe uma parte dela que só você pode vencer, que é justamente essa a dinâmica interna dos prazeres. Sem essa dinâmica interna dos prazeres bem trabalhada, dificilmente a gente consegue encontrar isso. Em geral, às vezes você encontra assim, uma pessoa que tinha um corpo super patológico e aí se tornou uma pessoa super saudável. Ela tornou a vida saudável um novo prazer dela. Então ela não destruiu o prazer da comida, ela encontrou um novo prazer para colocar no lugar. Aí você consegue viver sem prazer. No nosso nível evolutivo, a gente não consegue viver. À medida que a gente vai evoluindo, a nossa dependência de prazer vai sendo cada vez menor. Mas no nosso grau, que ainda é muito pequeno, o prazer ainda é algo importante. É possível a humanidade dar um salto quântico diante dessas guerras? Infelizmente não, Marcelo. A natureza só dá salto no salto quântico. Todos os outros lugares, a evolução ela é gradual. O pessoal falava a mesma coisa na pandemia. Na pandemia, que foi algo muito pior do que as guerras que a gente está vivendo. Aliás, já vivemos guerras muito piores do que as guerras que a gente está vivendo agora na atualidade, só que não foram tão noticiadas. Mas na pandemia o pessoal falava: ah, depois dessa pandemia a humanidade vai ser muito melhor e tal, vai evoluir, vai dar um salto de consciência e tal. A evolução, ela não acontece em massa, ela acontece individualmente, infelizmente. Luiz Eduardo, o espiritismo bebeu muito de Platão e vejo um paralelo bem nítido. É sim, Eduardo, o espiritismo, essas doutrinas, que na verdade não são de Platão, são das escolas iniciáticas. O espiritismo, ele deu uma roupa cristã para essas doutrinas, que são muito antigas. É uma roupagem cristã para o nosso momento atual, mas elas são bastante antigas. Explore mais o conceito de educação de Platão. Bia, primeiro ponto, a educação é educar a alma, é gerar a harmonia. Bia perguntou o conceito de educação de Platão. Educar é você educar sua alma. Então, não, isso não significa que você não deve educar, não deve aprender uma técnica, como trocar um ar-condicionado, como um emprego, não quer dizer isso. Mas a gente tem que separar uma coisa, outra coisa, outra coisa. As duas são importantes. A técnica é importante para que você se torne útil para a sociedade. Então, eu tenho que aprender a fazer alguma coisa para que eu possa viver em sociedade e ser útil para a sociedade. O problema é acreditar que, ao ensinar técnica para uma pessoa, então eu vou ensinar a Bia como trocar ar-condicionado. Eu estou tornando Bia uma pessoa melhor. Ao ensinar a Bia como ser médica, como ser advogada, eu estou tornando Bia uma pessoa melhor. São duas educações diferentes. Uma é a educação técnica e a outra é a educação interna, humana, da alma, de conquistar virtudes na mente e nas emoções, no coração e na mente. São duas educações completamente diferentes. A gente tem que desenvolver. Qual eu devo desenvolver? As duas. Como a gente está numa sociedade que provavelmente te estimulou a vida toda a desenvolver só uma, que é a externa, então te dou um conselho de colocar um pouco de energia na interna. Porque estatisticamente é provável que você tenha vivido a mesma coisa que eu vivi, quase todo mundo viveu. Que é só puxando para fora, puxando para fora, puxando para fora. Você pode ter feito uma faculdade maravilhosa, uma das melhores faculdades do Brasil, e nunca te ensinaram a como lidar com as emoções e como lidar com a mente. Isso não é ensinado, não é aprendido. E o que é mais determinante para minha felicidade? Eu ter um mestrado, um doutorado, um título, ou saber lidar melhor com minhas emoções e com minha mente? Muito mais determinante, né? Então, essa é a educação interna. Mas tem um conceito de Platão, que eu acho muito bonito, de educação, que ele fala que a pessoa educada é aquela que gosta daquilo que lhe faz bem e sente aversão pelas coisas que lhe fazem mal. Então, a educação para ele é muito mais emocional, educar o emocional, que é o eu animal, do que propriamente um acúmulo de conceitos. E na era da inteligência artificial, em que os conceitos são cada vez mais fáceis, uma pessoa que acumula muitos conceitos tem cada vez menos valor. Então, eu gostar e me sentir atraído por aquilo que me faz bem e me faz crescer. E eu sentir aversão por aquilo que me faz mal. Isso é o conceito de educação que Platão vai trazer para a gente na República. Peraí, deixa eu ver aqui. Gracineide, boa noite, parabéns, obrigado, Gracineide. Poderia explicar novamente sobre o que continua depois da morte? A nossa ânima. A nossa ânima, ela continua depois da morte. Então, a ânima é o seu conjunto de pensamentos e sentimentos. Não os dados que você adquiriu propriamente. Mas a arquitetura geral do seu eu mental e a arquitetura geral do seu eu emocional você não perde. Então, o que você é encarnado, você vai continuar sendo desencarnado. Isso aí continua. Tem uma parte que você deleta, aquela parte que não é importante, mas a essência, a arquitetura você vai manter entre as vidas. Aí você não, aí isso aí você não tem como se livrar. Aliás, é isso que diferencia um pouco. Não estou defendendo nenhuma coisa nem outra, tá? Mas essa é a diferença conceitual do suicídio para a eutanásia. Em geral, na grande maioria das vezes, uma pessoa que se suicida, ela está se suicida porque ela tem uma dor emocional muito forte. Mas segundo a teoria, essa teoria platônica e a teoria do espiritismo, o seu eu emocional morto vai ser o mesmo eu emocional vivo. Então, ao morrer, você não se livra da dor emocional. E a eutanásia seria uma pessoa que está bem mentalmente, está bem emocionalmente, mas tem um corpo que está tão pesado que ela não consegue mais carregar aquele corpo. Então, a diferença do o suicídio, ele quer se livrar de um estado emocional. A eutanásia, ele quer se livrar de uma doença física, né? Pelo menos deveria ser isso, né? A alegoria, Marcela pergunta, a alegoria da caverna nos dias de hoje pode ser comparada, talvez, vivermos em uma simulação? Marcela, a alegoria da caverna, ela tem várias chaves de interpretação. Várias. A mais filosófica delas é a seguinte: você vai ver a alegoria da caverna para tudo. O pessoal usa a alegoria da caverna para tudo. Mas eles diferenciavam, Platão e Pitágoras, eles diferenciavam aquilo que é real daquilo que é ilusório. Se eu perguntar para você, se a gente perguntar para no mundo ocidental hoje, o que é uma coisa real, uma coisa ilusória, o que é mais real? Um pensamento ou uma mesa? A pessoa vai falar assim: a mesa é mais real. Por quê? Porque a mesa eu posso pegar e o pensamento eu não posso pegar. Então, o nosso conceito de realidade está relacionada à materialidade. Aquilo que é real é aquilo que eu posso tocar. E aquilo que é ilusório é aquilo que eu não posso tocar. Esse é o valor atual, a mentalidade atual. A mentalidade do greco-romana é que real é aquilo que vence ao tempo. E ilusório é aquilo que muito em breve vai deixar de existir. Então, essa mesa que eu estou sentado aqui agora, que o computador está apoiado, é uma mesa de MDF. Quando os gregos falavam e quando os indianos falavam que essa mesa não é real, não é que ela não exista agora, mas muito em breve ela vai deixar de existir. Muito em breve ela vai deixar de existir, não vai, e vai ser só pó. E você viver em nome de coisas que muito em breve vão deixar de existir é o que eles chamavam de uma vida ilusória. Então a pessoa que está presa na caverna é aquela pessoa que vive a vida buscando coisas que muito em breve vão deixar de existir, que são as sombras fugazes. E a pessoa que está liberta é aquela que busca aquilo que é eterno. O amor, a filosofia, Sofia pode ser traduzido como sabedoria, mas pode ser traduzido como verdade. E o que eles chamavam de verdadeiro é aquilo que é duradouro, aquilo que vence o tempo. Então, o filósofo é aquele que busca a eternidade, e não aquele que busca um momento desconectado da eternidade. A gente tem que viver cada momento, mas conectado na eternidade, não desconectado da eternidade. Abraço da França também, Carla. Muito obrigado, que honra. Ah, Luísa, saudade de uma pessoa. Volte. Na sua opinião, somos co-criadores também? Exatamente. A gente está o tempo todo recebendo e doando, né? Recebendo e doando, somos co-criadores. Então pensamos igual a respeito a Deus cristão, eles absorveram o demiurgo. Exatamente. Tá. Jesus Cristo falou que somos deuses. O que o senhor pode falar a respeito? José, eu não lembro exatamente o trecho que isso tá, então eu vou me abster de comentar. Muito obrigado pela aula, obrigado a você, Daniela. O processo de evolução da alma, da pluralidade das existências, o processo de depuração da alma após a morte do corpo são conceitos que já compreendi. Coisa boa, Dani. Vamos viver essas ideias. Sobre Moisés, você acredita que ele trouxe o que hoje existe em Israel do Egito? Olha, caminhos, filosofia e espiritualidade. Tem muitas pessoas que afirmam isso, que Moisés, não só ele, mas outros judeus, outros hebreus, eles eram iniciados nos mistérios egípcios, nos mistérios dos templos egípcios, e deram a roupagem judaica para aquilo que eles aprenderam no Egito. E normalmente a história é assim mesmo. Os próprios, muito provavelmente, aquilo que se ensinava nos mistérios gregos, que são os Eleusis, os mistérios dionísicos, os mistérios órficos, o pessoal também foi lá, pegou no Egito, pegou na Índia e colocou uma roupa grega. Não tem muita diferença, não. O que é a Nova Acrópole? Para mim, comer não é prazer, é necessidade. Geralmente, os vícios em comida acontecem por causa de comidas industrializadas. O sal e o açúcar são viciantes como drogas. Bruna, comer é uma necessidade. Existe uma diferença entre você comer com prazer e você comer por prazer. O que se chama do vício do comer é você comer não quando você precisa comer, mas quando você está buscando um prazer. Então, não é estou com fome, está na hora de comer e eu vou comer um alimento que não me destrua e que seja prazeroso. Isso aí não é o problema. O problema é, estou entediado, vou beliscar alguma coisa, vou comer alguma coisa. Então, é a diferença de comer com prazer ou comer por prazer. É o que diferencia o vício do equilíbrio. Do equilíbrio. Também não precisa fugir do prazer da comida. Não tem problema nenhum. A filosofia acredita que o ser humano pode ser programado por outros e reprogramado por si mesmo? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Né? Tem um livro muito bom que é o Caibalion, que ele fala justamente sobre os ovos de cuco. Às vezes a gente pega um pensamento de alguém, choca na nossa mente e acha que é nosso. Mais ou menos como o cuco faz. Né? Isso pode acontecer. E o pior é que quando você faz isso, você acha que a ideia é sua, a ideia é própria, mas na verdade a ideia não é própria. Quem plantou em você, você só cuidou dela dentro de você. E a gente se reprogramar, você está chamando de reprogramação, é justamente o que Platão chamava de educação. Educação dos pensamentos e educação das emoções. O pensador é aquele que nunca está satisfeito, sempre buscamos algo maior que nós mesmos. Bruna, o que nos move? O que me move a querer mais? Em geral, a gente tem extremos e você tem um equilíbrio, o caminho do meio. Existe aquela pessoa que ela está sempre parada e existe aquela pessoa que está sempre se movendo. O problema da pessoa se mover porque está insatisfeita é que na hora que ela deixar de estar satisfeita, insatisfeita, ela vai parar de se mover. E se ela se move por insatisfação, ela vai ser sempre uma pessoa infeliz. Então, eu vou mudar a característica. Pessoas ansiosas, em geral, são muito mais trabalhadoras do que pessoas tranquilas. Então, tem empresas que preferem contratar funcionários ansiosos, porque eles são mais produtivos do que pessoas tranquilas. Não querem pessoas tranquilas, querem pessoas ansiosas. Agora, imagina que você é uma pessoa que evolui muito na sua empresa por causa da ansiedade. Você está evoluindo externamente, mas internamente você está se destruindo mental e emocionalmente. É a mesma coisa de eu trabalhar movido por uma droga. Então, eu pego, uso uma droga e trabalho, produzo muito. Então, você produziu muito fora, mas você destruiu algo dentro. No curto prazo não vai fazer diferença, mas aquilo vai acumulando, acumulando, acumulando. Então, o que é que eu estou querendo dizer? A gente tem que encontrar uma forma de se mover que não seja pela insatisfação ou pela ansiedade. Porque se a gente é uma pessoa que evolui porque está insatisfeito, Porque está ansioso, você pode ser muito útil para os outros, mas para você mesmo, viver dentro de um ambiente, de um emocional assim, vai ser bem difícil. A vida vai ser bem dolorosa. A gente tem que encontrar uma forma de continuar se movendo com outro carvão, que não seja nem insatisfação, nem a ansiedade. Então, usando o linguajar dos dias de hoje, existem energias mais limpas para nos impulsionar do que a ansiedade, do que a insatisfação. A gente não pode confundir estar satisfeito com estar acomodado. Eu tenho que estar satisfeito com aquilo que eu sou, com aquilo que eu conquistei, com o lugar que eu estou, e gradualmente caminhando, mas sempre satisfeito, porque crescer é uma lei da vida. Quem não anda para frente, anda para trás, mas crescer por insatisfação, isso aí é muito destrutivo para o nosso emocional, é difícil. Biblicamente, a alma é o sopro da vida, volta para Deus, e o corpo para a terra do qual foi criado. Penso muito sobre a morte, essa parte do sopro da vida, volta para Deus, me consola. Tchau, Cristiano. A melhoria da alma seria feita por algum elemento externo nesse outro plano? A evolução da alma acontece através do desenvolvimento de virtudes e de você vencer determinados vícios, Julie. Dessa forma que a nossa alma evoluiria. Segundo essas tradições, você não reencarna uma pessoa muito melhor do que você é. Então, essa provavelmente é a melhor encarnação que você já teve. Então, eu não fui rei, não fui Cleópatra, e nessa encarnação sou o que sou hoje. Né? Provavelmente não. O que os antigos falavam sobre os sonhos. Julie, existem sonhos que eles são simplesmente resquícios do nosso inconsciente. Aí, na tua resposta, eu não vou falar sobre os antigos, né? Uma mistura da visão antiga com a moderna. Existem sonhos que têm significado e representação. O mais difícil do sonho não é você ter sonhos com significado, é você conseguir interpretar o significado daquele sonho. Porque como a gente não é treinado na simbologia, dentro do nosso curso a gente tem uma matéria chamada simbologia teológica, que você vai estudar como interpretar os símbolos, como interpretar os simbolismos. Só que a gente não é acostumado a pensar simbolicamente, a gente é acostumado a pensar literalmente. Então, vamos supor, pensa numa pessoa que para você representa a maldade. E aí, só dando uma ideia, mais ou menos como é. E aí você sonha você andando de mãos dadas com essa pessoa. Ou você sonha você matando essa pessoa. Ou você sonha você namorando com essa pessoa. Você não está namorando com uma pessoa. Você está namorando com a ideia que aquela pessoa representa para você. Então, você quando era criança, Julie, você ia para a fazenda do seu avô e passava o fim de semana, as férias inteiras, andando de cavalo. Então, cavalo para você é um símbolo de algo maravilhoso. Eu, quando era criança, levei um coice de um cavalo, quebrei uns ossos, passei um mês internado no hospital. Então, se eu sonho com cavalo, e você sonha com cavalo, os significados são completamente diferentes. Você tem que identificar o sonho, o que aquela imagem representa para você. Então, em uma palavra, tem muitos psicólogos que fazem esse exercício, né? Em uma palavra, o que tal pessoa representa para você? Em uma palavra, o que isso representa para você? Então, a resposta é que você tem que estar meio sem pensar. Você tem que falar assim, em uma palavra, isso representa isso para mim. Em uma palavra, isso representa isso. Essa é a forma como a gente tem para conseguir interpretar os sonhos não ficar vendo, às vezes, chifre em cabeça de cavalo, que às vezes é o problema, né? Existe muita fantasia nesse campo, mas os sonhos são uma fonte impressionante de intuição e de percepção, se a gente souber interpretá-los. A última, para encerrar: se a morte no Fedo é vista como a libertação da alma, enquanto o estoicismo entende a morte como um evento natural sem valor moral, qual dessas visões torna o indivíduo mais preparado? Na verdade, Santiago, os estoicos são netos de Sócrates. Então, os discípulos de Sócrates fundaram escolas. O mais famoso é Platão, que fundou a academia. Você teve Antístenes, que fundou a escola cínica. Antístenes foi um dos discípulos de Sócrates, quem inclusive estava no dia da morte de Sócrates, assistiu à morte de Sócrates, está lá escrito no Fédon. Estavam presentes Antístenes, fulano, Cicrano. Platão não estava porque estava doente, Antístenes estava lá. Aí, então, Sócrates é pai de Antístenes, então, Sócrates é pai dos cínicos, e a escola estoica surgiu da escola cínica. Então, eles não falam coisas tão diferentes assim. Eles falam coisas muito parecidas. Eles também veem a morte como algo natural, e a morte como libertação. Os estoicos também veem a morte como a libertação da alma. Quando eles falam para olhar como uma coisa comum, é para não dar tanta importância à morte, no sentido de que as pessoas, elas se aterrorizam só em falar sobre a morte. Já viu quando a gente está no enterro, fica o cadáver lá dentro sendo velado e fica todo mundo do lado de fora, fala sobre política, Copa do Mundo, eleição, guerra no Irã, fala de tudo menos da morte, porque a gente tem um pouco de resistência psicológica, tem um pouco de medo de falar da morte. Então, quando os estoicos falam para ver como evento natural, é assim. Inclusive, a ideia estoica é ter a morte como conselheira. Como assim? Quando você for escolher um caminho qual seguir, eu vou seguir o caminho A ou o caminho B? Pensa assim, se eu fosse morrer daqui a 5 anos ou 10 anos, qual das duas coisas eu faria? Eu não gosto da ideia de, se eu morresse amanhã, o que é que eu faria? Amanhã eu acho muito dramático. Amanhã eu não ia fazer nada. Sinto muito vocês, eu ia na minha cidade dar um beijo na minha mãe. Então, amanhã é muito dramático. Mas pensa assim, se eu fosse morrer daqui a 10 anos, e soubesse que eu ia morrer daqui a 10 anos, eu continuaria gravando essa live? Eu acho que eu gravaria lives todos os dias. Porque para mim é algo que vale a pena. Então, então isso aí tem significado para você. Então, passar pelo filtro da morte. Se uma coisa vale a pena ser vivida ou não vale a pena ser vivida. Então, ter a morte como conselheira é algo que os estoicos tinham muito fortemente. Bem, pessoal, mais de 1h15 aqui. Acho que a direção vai me demitir. Meu máximo era 35 minutos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Quiserem perguntar, eu posso responder algumas perguntas aí depois, embaixo. Agradeço a atenção, sugiro conhecerem alguma nova Acrópole perto de vocês.